Olá, bem-vindos ao podcast do Zero, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. Neste terceiro episódio vamos dar continuidade àquilo de que falámos no segundo. Vamos perceber um bocadinho o impacto do nosso consumo neste sermos muitos no planeta. Vamos perceber o nosso consumo de energia, de alimentação, de água também. E vamos arranjar algumas dicas para melhorarmos o nosso consumo, de maneira que com o consumo podemos minimizar este efeito de sermos muitos. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Como expliquei na intro, vamos dar um bocadinho de sequência ao episódio de ontem. Portanto, vamos começar por perceber quais é que são as consequências de sermos alguns milhões, alguns bilhões no planeta, ainda que já tenhamos percebido que não vamos continuar a aumentar exponencialmente para sempre, até chegar a um ponto em que já não há espaço para tanta gente na Terra. Mas ainda assim somos muitos, estamos a consumir muitos recursos e, portanto, vamos perceber exatamente como é que estamos a fazer esse uso dos recursos que temos e o que podemos fazer para melhorar ou equilibrar a produção e a gestão e distribuição dos recursos. Em primeiro lugar, vou só reforçar que todos os dados que vou falar aqui estão também no artigo. Eu vou deixar o artigo aqui no final para poderem ir verificar tudo, ok? Portanto, estamos a crescer lentamente, mas estamos a crescer e, portanto, até chegar ao dia em que vamos decrescer, vamos ter de perceber como é que vamos gerir tanta gente no planeta, porque neste momento não estamos a saber gerir de maneira mais eficiente, dado que há pessoas a morrer à fome e outras com excesso de alimentação e, portanto, temos de aprender de uma vez por todas e o mais rapidamente possível a distribuir os recursos. Portanto, em vez de pensar em limitar o número de filhos, vamos pensar em como mudar os comportamentos para conseguirmos decidir em liberdade, efetivamente, a composição da nossa família. Em relação a este tema do consumo, há algumas áreas especialmente importantes numa perspectiva global, se pensarmos no planeta. Uma delas é a alimentação, porque a alimentação é uma das áreas que gera maiores emissões de carbono, tem maior ocupação de terra, maior consumo de água, é onde existem também algumas das maiores discrepâncias entre hemisfério norte e hemisfério sul em relação ao acesso à alimentação de qualidade e à produção, e é uma das áreas em que nós, enquanto consumidores, podemos efetivamente fazer a diferença, ok? Portanto, nós temos capacidade para alimentar toda a gente no globo, já disse isto algumas vezes, mas vou repetir, porque é importante. A FAO é uma organização que trata precisamente disto, uma organização internacional que pertence às Nações Unidas, que explica isto e investiga este assunto da alimentação, e eles dizem que estamos a deitar fora comida a um ritmo especialmente alarmante, um terço da comida global é desperdiçada, portanto, nós temos capacidade para alimentar uma vez e meia a população que temos hoje em dia. Essa vez e meia vai bater quase exatamente no número de habitantes que vamos ter em 2100. Portanto, ao dia de hoje, é possível alimentar os 11 milhões de pessoas que vamos ter em 2100. E não temos ainda hoje as tecnologias que, garantidamente, iremos ter daqui a 80 anos, não é? Portanto, isto é especialmente importante de ter em conta. Agora, nós não vamos conseguir alimentar a população toda se continuarmos a consumir ao ritmo que estamos a consumir, se continuarmos a desperdiçar comida ao ritmo que estamos a desperdiçar. Portanto, nós temos de ter cuidado com a distribuição dos alimentos. Existe uma recomendação das Nações Unidas para que haja sinergias, uma promoção de sinergias entre o hemisfério norte e o hemisfério sul para reduzir esta diferença na disponibilidade de alimentos saudáveis. Porque não interessa, não é só uma questão de alimentação, estamos a falar de uma alimentação sustentável para as pessoas e para o ambiente, ou seja, tem de ser nutritiva. Alimentar uma população inteira na África subsaariana a cereais não é saudável, eles precisam de mais do que hidratos de carbono. Portanto, existe muita investigação feita sobre este tema da alimentação e existe também muitos artigos publicados sobre o tema e às vezes perguntamos qual o fundamento que os mesmos têm e, portanto, deixo-vos já aqui uma ressalva. Um dos artigos ou relatórios em que me baseio mais é o relatório da Eat Lancet Commission. É muito recente, juntou cientistas de grande destaque mundial. A Eat é a plataforma global que investiga cientificamente as transformações no sistema alimentar. A Lancet é uma revista científica, portanto, estamos a falar de um estudo com muita credibilidade. E neste relatório eles deram diretrizes para ajudar a ensinar os governos e as populações a alimentarem-se corretamente, e corretamente significa de modo sustentável e garantindo a nutrição. A pergunta era mesmo essa, era se conseguimos alimentar o globo, a população global, de maneira saudável e sustentável. E a resposta foi que sim, que é possível, mas que precisamos transitar para dietas mais saudáveis e mais sustentáveis. E existem dietas que conseguem fazer este equilíbrio entre a sustentabilidade e a nutrição. Portanto, eles o que dizem, de uma maneira muito, muito broad, muito geral, é: temos de duplicar o consumo de frutas, vegetais, oleaginosas e legumes, e temos de reduzir para mais de metade o consumo de carne vermelha e de açúcar. Ok? Portanto, isto não se trata de um estudo feito por vegetarianos, ok? Não é uma questão de achar que toda a gente vai ter que começar a deixar de comer carne ou o que seja. Efetivamente, a pecuária é uma das indústrias que mais contribui para a desflorestação, para as emissões de carbono, para o consumo de água, para o consumo de terra. Mas as recomendações são: se toda a gente diminuísse para metade o consumo, ou melhor, se toda a gente que tem um tipo de consumo que eles identificam diminuir para metade o consumo de carne, aumentar para o dobro o consumo de legumes e alimentos de base vegetal, estamos a conseguir o equilíbrio. Agora, nós sabemos, enquanto planeta, nem toda a gente vai mudar os hábitos de consumo de carne. Quem come 1 quilo de carne por dia dificilmente vai querer passar para as 24 ou 14 gramas recomendadas, e portanto, uns podem compensar os outros, e cabe-nos a nós pensar se nós queremos ser esse elemento compensador ou não, se queremos ter mais cuidado na maneira como comemos para garantir que, com uma alimentação vegetariana, temos o mesmo tipo de nutrientes, ou se não estamos dispostos a isso e preferimos na mesma manter o nosso consumo, ainda que mais reduzido, de carne e de peixe. Mas isto é uma questão que cabe a cada um decidir. A recomendação é reduzir o consumo de carne, e aumentar o consumo de alimentos, vegetais. Portanto, ninguém diz que é obrigatório a espécie humana deixar de comer carne, está bem? Pronto, só aqui este disclaimer. Portanto, temos aqui, no artigo, depois deixo-vos alguns dados sobre as emissões, o impacto de cada tipo de alimentos. Vocês podem perceber claramente que os produtos de origem animal têm um impacto nas emissões bastante significativo. No entanto, existem culturas que ocupam imenso espaço em termos de terra. Portanto, estas diretrizes contemplam tudo o que cada cultura ou que cada tipo de alimento vai impactar. Em que é que vai impactar? Outra das coisas importantes a falar é sobre a energia, ok? É verdade que a energia e a água sobre a qual também vamos falar já estão de alguma maneira englobadas na alimentação também. Portanto, a alimentação tem direito a ser um destaque em si próprio, mas vale muito a pena percebermos o nosso consumo energético, porque enquanto consumidores também conseguimos fazer uma enorme diferença. Esta foi uma grande surpresa que eu tive quando estava a pesquisar o assunto. Eu achei que a energia dependia, o consumo de energia estava todo focado na indústria, e a verdade é que a grande maioria está no uso doméstico. Portanto, nós temos aqui um papel bastante mais importante do que aquele que eu pensava, e eu já pensava que o nosso papel era importante. Portanto, vamos começar do início. A EAA, que é a International Energy Agency, explica-nos que é necessário para as populações menos desenvolvidas passarem a ter um nível de vida que seja minimamente equilibrada, ou seja, com acesso a condições básicas. Não estamos a falar para chegar às condições a que qualquer pessoa como eu e vocês que estejam a ouvir este podcast através da internet temos. Não estamos a falar de uma casa com todos os confortos, com máquina de lavar e com. Estamos só a falar de acesso básico a luz, água, saneamento. Portanto, a International Energy Agency explica que para garantir um acesso universal, portanto, de toda a população do mundo, a eletricidade suficiente ou a energia suficiente para aquecimento e confecção de alimentos, até 2030, íamos precisar de aumentar as emissões de CO2 para menos de 1%, ok? Depois, para passar ao passo seguinte, portanto, vamos imaginar isto em 4 passos. O passo zero é aquele em que a população não tem acesso à energia para cozinhar e para se aquecer. O segundo passo é: já tem energia para cozinhar e se aquecer, mas pouco mais. O terceiro passo é uma existência confortável, ok? Se calhar já têm um micro-ondas ou se calhar já têm uma televisão. Portanto, já estamos a passar para o passo a seguir. Portanto, do segundo passo para o terceiro, estamos a falar. Desculpem, do primeiro passo para o segundo, já estamos a falar de aumentar um consumo média per capita de 2,5 kW, o que ainda está ok minimamente ao planeta. Mas passar deste último passo para os estándares de vida dos Estados Unidos, significaria aumentar uma média de 9,5 kW por pessoa, e isso significa 51 terawatts de energia, a mais do que é produzido hoje. Ou seja, se toda a gente do mundo em 2100 chegasse, usasse energia na maneira como os Estados Unidos estão a consumir, portanto, para esse tipo de estándar de vida, nós íamos precisar de 70 terawatts de energia. Ou seja, é imaginar que todos os geradores a carvão, plantas nucleares, turbinas eólicas, quintas solares do mundo tinham de ser multiplicadas por 4, ok? Imaginem aquilo que está a acontecer agora, íamos ter de ter capacidade para multiplicar por 4, o que já é um pequeno disparate, não é? Portanto, nós não estamos. No, numa, não temos aqui uma crise energética, no sentido em que nós conseguimos garantir que toda a gente do mundo tem acesso à energia para a sobrevivência básica, para a alimentação e aquecimento, mas vamos ter uma crise no consumo. Portanto, há aqui duas implicações, que é os países que estão ainda a desenvolver-se não vão poder nunca chegar ao nível de consumo a que assistimos em alguns países do Hemisfério Norte, nomeadamente nos Estados Unidos, que são assim grandes consumidores de energia, mas por outro lado também nos países do Hemisfério Norte tem de haver um decréscimo de consumo, ok? Temos de nos encontrar ali no meio dos consumos. E portanto, faz-me alguma confusão pensar que temos aqui problemas que são as empresas que têm de resolver quando estamos perante um problema de uso doméstico, ok? Outra das coisas que sabemos que vai acontecer, que é, obviamente, nós estamos a manter este uso, mas nós vamos conseguir trocar algumas ferramentas energéticas que usamos por opções mais sustentáveis. Hoje em dia, em casa, já é muito comum usarmos LEDs, ou há pessoas que já têm painéis fotovoltaicos ou painéis solares, e isso faz muita diferença, ter esses mecanismos de transformação de energia para fontes que são mais sustentáveis, quer porque durem mais, quer porque a sua produção seja mais eficiente, quer porque são energias renováveis ou mais limpas. Agora, nós não podemos dar-nos ao luxo do Hemisfério Norte, em que nós temos um rendimento que nos permite ir jantar fora uma ou duas vezes por semana. Na maior parte das pessoas tem essa possibilidade, nem toda a gente vai, eu não vou, mas a maior parte das pessoas faz isso. Se temos essa capacidade de ir almoçar fora um dia ou outro, então certamente temos a capacidade de trocar as lâmpadas da nossa casa por LED, ou de se escolhermos um eletrodoméstico novo, porque se temos dinheiro para comprar uma máquina de lavar para a nossa casa, então nem que tenhamos de esperar mais uns meses para comprar, nós podemos comprar uma máquina com uma eficiência energética melhor. Portanto, temos é de parar de achar que o fator preço é o único que importa, porque neste momento nós não temos taxas ambientais nos produtos que compramos e nos serviços que compramos, mas se um dia essas taxas existirem, o preço de uma máquina que hoje em dia se calhar é muito mais barata do que as outras, vamos verificar que vai ser muito mais elevado em termos ambientais e depois isso vai se refletir no preço de compra. Portanto, é fazermos escolhas conscientes, não é? Porque podemos comprar em termos de dinheiro um eletrodoméstico, que devemos comprar esse e não a opção mais cara. Temos de estudar qual é que é a opção mais sustentável, ok? Às vezes é mais sustentável é comprar um em segunda mão. Just saying. Portanto, temos aqui esta questão energética, que vai haver uma migração dos países menos desenvolvidos das zonas rurais para as zonas urbanas e, portanto, as pessoas vão querer aceder a melhores condições de vida, com todo o direito, obviamente. E esta transição é necessária para o desenvolvimento saudável das populações, como nós já vimos. Populações mais desenvolvidas gerem melhor o número de filhos. São populações que não têm 7 filhos com medo que morram dois, ou que não têm 7 filhos porque precisam das mãos para trabalhar no campo. Portanto, é importante também para o planeta que estas populações transitem para um estilo de vida com mais condições. E isto é, há aqui uma questão interessante, uma dualidade, que é, por um lado, quando passamos de uma casa do campo, que é uma casa individual de família, para um prédio urbano, existem eficiências de escala, ok? Existem geradores comuns, existem muitos, até mesmo eletrodomésticos podem ser utilizados em comum pelos prédios, ou existem de certeza economias de escala, nem que seja porque os senhores do lixo, em vez de irem a 3 casas diferentes, vão ter de ir só uma, ok? Só que o que está estudado é que quando se transita do meio rural para o meio urbano, sim, existem estas economias de escala, estas eficiências energéticas e de consumo, mas também esta mudança também implica um aumento do rendimento das famílias. E este aumento do rendimento vai provocar um aumento do consumo, que faz dissipar as economias de escala da mudança para a cidade. Portanto, conseguimos algumas eficiências de consumo, mas depois aumenta o rendimento, aumenta o consumo e, portanto, de facto, as eficiências de escala acabam por não ter grande impacto. E o consumo energético per capita aumenta. Outra coisa que também é importante ter em conta é que a urbanização promove, de alguma maneira, a desagregação das famílias. Antigamente era muito comum primos, avós, tios, irmãos viverem na mesma casa, numa casa de família, e hoje em dia cada um tem a sua. Imaginem se estivéssemos a comparar, claro que há 50 anos atrás ninguém tinha máquina de lavar em casa, mas vamos imaginar uma casa onde vivem 12 pessoas hoje em dia e que possa ter uma máquina de lavar partilhada por todos, e uma casa em que e 12 casas em que vive uma pessoa e cada uma tem a sua máquina de lavar. Portanto, temos aqui também um aumento do consumo de eletrodomésticos. Sabemos que na sua produção eles consomem muitos recursos, e no descarte então é pior ainda. Mas estamos a perceber que estamos cada vez mais a entrar numa onda de consumo individualista, que é, eu tenho a minha máquina de café, tenho a minha máquina de lavar louça, não vamos mais longe. A minha sogra, há 30 anos, quando o meu marido nasceu, ia todos os dias ao café beber um café, porque não existia máquinas de café em casa. E hoje não só existem máquinas de café, como existem máquinas de café com cápsulas. Quer dizer, estamos a falar de um hábito que adquirimos muito recentemente, que é de ter tudo em casa, e que não existia. Portanto, estamos a falar de um aumento do consumo brutal, que obviamente facilita a nossa vida, não é? Facilita-nos ter máquina de café em casa, não só porque sai mais barato, como é mais eficiente em termos horários, não é? Nós temos uma vida ocupada. Mas, portanto, temos de pensar também nesta questão da desagregação familiar, famílias cada vez mais pequenas, casas com cada vez menos pessoas, onde as ferramentas, os utensílios que temos em casa servem cada vez menos pessoas. Temos também famílias ai, como é que se diz? Ignorem-me. Famílias constituídas por uma pessoa. Quer porque a taxa de divórcios aumenta e as pessoas passam a viver sozinhas, quer porque os filhos saem de casa dos pais para irem viver sozinhos, coisa que há uns tempos não acontecia da mesma maneira. Portanto, se conseguimos pensar nisto desta maneira tão prática, de estamos a usar cada vez mais ferramentas ou eletrodomésticos por pessoa, começamos a perceber aqui a necessidade de transitarmos por uma economia partilhada ou circular. Porque eu não estou em casa durante, sei lá, 12 horas por dia e está cá a minha máquina de lavar que foi produzida e não está a ser utilizada. Porque é que eu não poderia, através de uma aplicação, deixar alguém entrar na minha casa e utilizar a minha máquina de lavar? Claro que isto tem imensos problemas, não, isto foi um exemplo. Mas porque é que não utilizamos as lavandarias self-service, as partilhadas? Ou o meu carro está estacionado durante 8 horas enquanto eu estou no meu trabalho, porque é que alguém não pode vir alugar o meu carro? E existem empresas que já fazem este car sharing. Ou porque é que eu não partilho o meu guarda-roupa, se eu só uso uma peça de roupa por dia, ou duas, ou três? Enquanto o resto está lá, porque é que não vai ser usado, se ele já foi produzido, se a produção já tem um impacto tão grande no planeta? Portanto, temos cada vez mais de pensar em sistemas que nos permitam partilhar aquilo que temos. Isto é muito complicado para nós que já crescemos, em que tudo é nosso, não é? Eu lembro-me muito, o meu sobrinho diz: é do Manel, é tudo do Manel. Nós dizemos, então, Manel, de quem é esta cadeira? Que é a cadeira, sei lá, no sofá de casa dos meus pais. Ele diz, é do Manel, é tudo do Manel. Portanto, há esta noção de propriedade privada que temos muito vincada em nós e que é importante que tenhamos, mas também tem de passar a haver também um pensamento coletivo, de alguma maneira. E atenção, eu sou super a favor da propriedade privada e cada um tem as suas coisas e não tem de ser obrigado a partilhar nada. Agora, acho que por iniciativa própria, nós devíamos pensar um bocadinho, até porque é benéfico para nós também em termos económicos. Se eu alugasse metade do meu guarda-roupa, eu ganhava dinheiro com isso, certamente, não é? Mas mesmo que não for em cima, que não seja em cima de aluguer, que haja mais plataformas de C2C, de negócios consumidor para consumidor, como existe no LX, em que podemos vender coisas uns aos outros para conseguirmos reutilizar mais. Outra coisa que foi muito interessante perceber, estive a ler um report da BP, da marca de combustíveis e de energia BP, em que explicaram que em 2016 foram necessários 18 trilhões de watts para manter o mundo a funcionar e que estamos com recordes históricos agora em 2018. O relatório de 2019 analisa 2018, obviamente. E houve um crescimento na procura de quase 3% em relação a 2017, ou seja, estamos cada vez mais a consumir mais energia, ok? O Acordo de Paris pede-nos que façamos precisamente o oposto, e aliás, o diretor-geral da empresa, o CEO, explica mesmo isto: que estamos aqui numa dicotomia, que é o Acordo de Paris pede-nos para reduzir, e nós não só não estamos a reduzir, como estamos a aumentar o consumo, e 2/3 do aumento da procura energética vem da China, dos Estados Unidos e da Índia. Eu, na Índia, eu consigo de alguma maneira perceber, porque estamos a falar de uma transição de pessoas que viviam no limiar da pobreza para o tal 1%, um watt a mais por pessoa de conseguir ter aquecimento e energia em casa. Ainda assim, a energia é um produtor mundial de tudo e mais alguma coisa e, portanto, também tem muita responsabilidade enquanto país, a Índia. A China e os Estados Unidos, é tudo por causa muito por causa da produção, não é? Mas é muito complicado quando três países representam 2/3 do aumento da procura energética. Faz-nos se sentir um bocadinho impotentes, é em Portugal, nós cá pequenitos, mas a verdade é que também podemos mudar, porque 1/3 tem os outros países todos, e se nos Estados Unidos eles também pensarem como nós, eles pensam que nós somos só um, ok? Portanto, importa todos pensarmos neste problema. Portanto, o Spencer Dale, que é o diretor económico do grupo, fala sobre esta dicotomia, sobre estarmos com cada vez mais consciência e demanda de ação em relação às alterações climáticas, e depois os dados energéticos mostram-nos que continuamos a remar em direção contrária, que é assim um problema, e pronto, é que tem de ser contrariado. Também temos de ter uma coisa em conta, que é as energias renováveis. O aumento energético pode vir do aumento da procura das energias renováveis ou do investimento nas energias renováveis. E é verdade que o gás natural e as energias renováveis foram as principais fontes de aumento do consumo energético, ok? Ainda assim, o consumo energético global está a aumentar. As energias renováveis crescem para quase para 9 ponto qualquer coisa por cento, não recordo agora do nome, do número certo. É o tipo de energia com mais rapidez de crescimento, sobretudo na solar e na eólica. É interessante e é importante que isto aconteça, mas o carvão continua a ser a forma de energia mais utilizada, ok? São quase 40% do consumo energético total vem do carvão. Portanto, temos ainda um longo caminho a fazer aqui nas energias. Agora, vocês podem pensar, o que é que eu posso fazer em relação a isto? Há muita coisa que podemos fazer, ok? Porque o consumo doméstico de energia, de água, de tudo, representa mais de 60% das emissões dos gases de efeito de estufa na Terra, ok? Portanto, isto é um estudo que foi feito em 2015, não é antigo, dá para. Como é que ela se chama? Ivanova? Ivanova, sim. Foram um conjunto de investigadores, em 2015 estudaram isto e perceberam que o consumo doméstico é responsável por 70% do impacto ambiental que temos no mundo. Portanto, nós podemos efetivamente fazer escolhas mais sustentáveis. Este estudo acaba com uma frase muito gira que eu até escrevi para vos dizer, que é: em último caso, uma mudança de comportamento pode ter um potencial significativo no equilíbrio do crescimento económico com a performance ambiental. Desculpem, eu estou a atrapalhar imenso a falar, não sei o que se passa. Portanto, nós, enquanto consumidores, temos um papel. Eu estou sempre a dizer isto, mas eu quero mesmo que percebam isto. Portanto, o que é que podemos fazer então? Em relação à energia, nós podemos escolher empresas de energia para a nossa casa que utilizem fontes renováveis. Eu sei que a EDP tem algumas energias que são de fontes renováveis, a Gold Energy também tem, é que nós temos cá em casa, é a Gold Energy. Exijam mais das empresas, façam perguntas. Podemos instalar painéis solares, podemos instalar agora, não relacionado com energia, mas com água, sistemas de recoleção de água. Toda a gente que tenha uma varanda, ou que tenha um prédio, ou que tenha uma parede virada para um sítio externo, consegue fazer recolha de água de alguma maneira. Conseguimos reutilizar, podemos, conseguimos, desculpem, a maximizar os esforços energéticos, não desligar as tomadas da corrente, porque isso também gasta. São gestos mínimos, mas que se milhões fizerem, vão ter um grande impacto. Antes só de passar para as considerações finais, queria só falar-vos um bocadinho da água. A água está muito, muito relacionada com a alimentação, sobretudo o consumo de água. Portanto, a agricultura e a criação de animais são responsáveis por 70% do consumo de água global. Estamos aqui a perceber que, ao mudar a alimentação, estamos a impactar da maior maneira possível o consumo de água. 20% da utilização da água é pela indústria e 10% com o consumo doméstico. Portanto, 80% do consumo global de água está em coisas que nós podemos mudar diretamente, como a alimentação e o consumo doméstico, e 20%, como está na indústria, é na mesma afetada através do nosso consumo de bens e serviços, ok? Food and Agriculture Organization, que é a FAO, que já vos falei também, explica que a fraca qualidade da água ou a falta de água e de condições sanitárias afetam a segurança alimentar, nutrição, oportunidades educacionais e económicas nas famílias mais pobres, o que é importante, como já vimos, para ajudar a estabilizar o número de população mundial. E portanto, está muito relacionada também com o futuro do planeta, a maneira como gerimos a água. A produção do gado, a FAO explica que é um dos maiores responsáveis pelo aumento do consumo de água e do seu descarte, ok? A água utilizada apenas para a produção de gado é 8% superior ao consumo de água global para a utilização humana, o que nos pode deixar a pensar mais uma vez na questão da alimentação. Mas de onde é que vem esta? Porque há gráficos que vão mostrar-vos que isto está na agricultura, ok? E esses gráficos depois têm de ser extrapolados e têm de ser maximizados, fazer assim um zoom e perceber que agricultura. Porque a maior parte destes 8% de água superior ao consumo, ao gasto pelos humanos, que vai para a produção de gado, é utilizada para irrigar as culturas que alimentam o gado, ok? Então, nós estamos a gastar água para produzir soja, para depois dar a soja às vacas, para depois comermos as vacas. Quando a água que podíamos estar a usar para a soja, para comermos diretamente essa soja, ou se não quisermos a soja, trigo, o que quer que seja, leguminosas, estaria a ser muito mais bem aproveitada para nós, já que era necessário menos 8% de consumo. Portanto, a alteração da alimentação é um dos fatores que mais vai impactar o consumo de água, e o consumo de bens e serviços vai também impactar, 20% está nos bens e serviços, portanto, na indústria, e o consumo de água em casa representa 10% do consumo global, ainda assim 10% é muito, podemos alterar aqui alguma coisa. Agora, vamos aqui a algumas conclusões. Existe uma economista exatamente, agrícola da USDA que diz que mudar a maneira como o mundo desenvolvido produz energia impacta mais dramaticamente a população do que mais dramaticamente o planeta do que o crescimento da população. Portanto, quando vos disserem não podem ter filhos porque o planeta vai morrer, digam não, os Estados Unidos vão ter de começar a baixar a produção deles e nós vamos ter de começar a baixar o nosso consumo. O resto eu decido. E ela diz que para diminuir a intensidade da utilização carbónica dos Estados Unidos para um terço, ou seja, diminuir a utilização carbónica de energia nos Estados Unidos para um terço era melhor para o planeta do que impedir o nascimento de 100 milhões de americanos. Portanto, estão aqui a perceber o problema. Só que para os governos é muito mais simples dizer deixem de ter filhos do que dizer vamos arranjar maneiras de diminuir o impacto da produção e da utilização carbónica. E obviamente isto requer investimento. Fazer alterações para energias mais limpas requer investimento e requer tecnologia. E isso requer economias muito estáveis. E é por isso que eu não sou nada anticapitalista, porque eu acho que as empresas têm de fazer dinheiro. Porque só fazendo dinheiro é que vão conseguir ter capital para estudar tecnologia. Porque o R&D é um sorvedor de dinheiro, não é? Pesquisa para coisas que ainda não existem, que estamos à procura e não sabemos bem o que é. Quer dizer, é preciso muito dinheiro e se dinheiro tem, a economia tem de funcionar, ponto. É tão simples quanto isto. Portanto, precisamos reduzir o consumo no hemisfério norte, precisamos de ajudar a que a transição dos países do hemisfério sul para uma vida mais confortável não chegue aos limites absurdos a que nós chegámos no hemisfério norte. Temos de nos encontrar no meio, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, e precisamos de uma mudança societal em grande escala que promova de alguma maneira esta procura por energias mais limpas, e que sejam ao mesmo tempo economicamente viáveis. Precisamos também mudar a maneira como consumimos, ok? Portanto, eu tenho aqui seis estratégias que podemos todos tentar utilizar. Para terminar o episódio de hoje e tentar não ficar muito acima da meia hora que estou quase, quase, quase a bater nela. Então, estas estratégias são: 1. Reduzir o consumo e o desperdício alimentar, ok? Depois eu vou tentar desenvolver cada um destes temas, mas reduzir o consumo e o desperdício alimentar ajuda muito mais o planeta do que qualquer outra alteração. Fazer uma alimentação com mais vegetais e com menos carne, portanto, leiam o relatório da Eat Lancet, ou as recomendações, ou o resumo do relatório, está tudo no, nos links que vou deixar abaixo. Privilegiar energias mais límpidas, portanto, trocar as lâmpadas da casa por LEDs ou por lâmpadas energeticamente mais eficientes, instalar painéis solares termovoltaicos, subscrever um serviço de rede energética que utilize energias renováveis, em Portugal temos algumas, portanto, não há desculpa. Reduzir o consumo doméstico de água e reaproveitar as águas, portanto, tanto ter em casa sistemas de recolha de água pluviais, e às vezes é tão simples quanto instalar uma calha na varanda que vai dar a um balde, depois usamos esse balde para regar as plantas, recolher água do aquecimento do banho para utilizar na confecção de alimentos. Isto parece muito pouco, mas estamos a falar de cerca de 5 litros de água por banho. Cá em casa são 10 litros por dia, ok? Por dia! Não é brincadeira absolutamente nenhuma, são mais de 3 mil litros de água por ano. E, se possível, instalar sistemas de recuperação das águas cinzentas, que são as águas que vêm mais sujas da máquina de lavar e da máquina de lavar roupa e louça, entre outras, que são sistemas que fazem esta limpeza e depois dão para regar o jardim, para quem tem jardins. E, no fundo, temos de reduzir o consumo, no geral, temos de reduzir o consumo, especialmente de bens não essenciais, portanto. Quando compramos uma peça de roupa nova, temos de lembrar que existe ali um impacto enorme de produção, de energia, de água. É uma questão mesmo de reduzir o consumo, ponto. E promover o consumo de bens e serviços partilhados, ok? Temos o OLX para compras, temos plataformas de aluguer de tudo e mais alguma coisa, as trocas de roupa entre amigas, os swap markets, temos as lavandarias self-service, temos os transportes públicos, são uma das formas mais mainstream de partilha de bens e serviços. Temos os carros partilhados, hoje em dia, sempre que é preciso andar de carro, porque eu e o João decidimos não ter dois carros em casa, vendemos um, estamos super contentes com essa decisão. Ainda assim, há dias em que eu não tenho carro e preciso, uso um drive now, porque os carros elétricos, depois isto fica para outro tema, dou já aqui o um mote. Os carros elétricos podem ser mais sustentáveis que os outros, mas a produção deles é muito menos sustentável do que a produção de um carro de motor de combustão. E o descarte das baterias então é assustador. Portanto, se é para usar um carro elétrico, é para utilizar um que seja assim mega utilizado, que é para conseguirmos comatar ou dissipar ou dissolver de alguma maneira o impacto da produção deles. Terminamos este tema então da sobrepopulação e do consumo. Foram dois episódios, e espero que tenha ficado de alguma maneira claro o que é que podemos fazer enquanto consumidores. E pronto, já sabem que se gostaram deste episódio, ou se gostam do podcast ou do meu trabalho, podem sempre subscrever o meu Patreon ou podem oferecer-me um café, por exemplo, ou nada, ou só dizer-me que gostaram ou dizer-me que não gostaram, deixar as vossas dúvidas e vou ter todo o gosto em ouvir-vos e falar convosco. Um beijinho, até ao próximo!